Bom dia, sejam bem-vindos. Com a anuência de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, declara-se aberta a cerimónia inaugural dos Estados Gerais da Bioética, uma iniciativa do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que conta com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. Vai usar da palavra a Senhora Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Maria do Céu Patrão Neves.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, a quem agradeço o prestigiante acolhimento da sessão oficial de abertura dos Estados Gerais da Bioética, promovidos pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, aqui neste espaço. A nossa reunião, de facto, aqui, na sala do Senado da Assembleia da República, sob a presidência, sua presidência, constitui um privilégio raro e uma honra que interpretamos como um testemunho do reconhecimento do papel relevante que o Conselho Nacional de Ética tem tido na qualificação das políticas públicas. Digníssimos vice-presidentes da Assembleia da República, líderes parlamentares, presidentes e vice-presidentes das comissões parlamentares representadas, senhoras e senhores deputados, cuja presença muito agradeço, sublinhando que esta sessão se vos dirige numa dupla condição, enquanto legisladores, aos quais competirá decidir acerca da pertinência da revisão do atual regime jurídico do Conselho, e enquanto representantes dos portugueses, de que o Conselho pretende ser também a voz no que se refere ao enquadramento ético das políticas públicas. Poderia ainda acrescentar um terceiro aspecto, não displicente, o da responsabilidade da Assembleia da República eleger 6 membros efetivos e 6 membros suplentes para o Conselho, o que aliás deverá conceder já no próximo ano. Estimados conselheiros de diferentes mandatos do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e colaboradores, que desde sempre corporizaram a missão do próprio Conselho, fazendo parte indelével da sua história, mas também do seu futuro, pelos alicerces sólidos que continuamente robustecemos. Os Estados Gerais da Bioética são uma iniciativa do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, absolutamente inédita em Portugal como no mundo, a decorrer entre 2025 e 2026, durante 11 meses, tendo como objetivos, primeiramente, apreciar o desempenho da missão do Conselho, tanto junto dos poderes políticos e legislativos, como junto à sociedade civil e entidades públicas que se dedicam a diferentes áreas que se cruzam com a atividade do Conselho, colocando-se o próprio Conselho na interseção entre a política, a ciência, a ética, a sociedade. Segundo grande objetivo, elaborar um plano fundamentado de revisão do atual regime político do Conselho, reestruturando o seu modo de funcionamento, de forma a potencializar o mais pleno cumprimento da sua missão num contexto científico-tecnológico e sociopolítico em acelerada transformação. Relembremos que o Conselho foi instituído em 1990, sendo desde então e até ao presente, as suas alterações ao enquadramento geral do seu funcionamento foram meramente pontuais e não reestruturantes. Entretanto, ao longo dos últimos 35 anos, o conhecimento científico avançou, derrubando sucessivamente novas fronteiras e acedendo a realidades antes verdadeiramente inimagináveis. A inovação tecnológica acelerou vertiginosamente, ultrapassando a ficção científica e evidenciando-se disruptiva. As sociedades tornaram-se mais abertas, heterogéneas, diversas, dinâmicas, num espaço público em que os consensos se afiguram mais difíceis, mas também mais urgentes. O CNEC contribuiu para alcançar o equilíbrio dinâmico entre estas realidades, assessorando a Assembleia da República, o Governo, o Presidente da República, de forma competente e independente, no desenho de políticas públicas, no respeito por valores identitários como são o da dignidade humana, no plano individual, o da justiça social, no plano coletivo, e os direitos humanos na sua expressão individual, comunitária e da própria humanidade como um todo solidário. O Conselho contribui para a compreensão, a confiança, a adesão da sociedade às políticas públicas no domínio da saúde, da ciência, da educação, do ambiente e sempre na defesa dos direitos dos cidadãos. E temos-lo feito. 21 conselheiros dedicam hoje, graciosamente, o seu tempo e trabalho à missão do Conselho, coadjuvados por uma equipa igualmente empenhada. Tomando apenas como exemplo o atual mandato, refira-se que o Conselho tem cumprido não só o estabelecido para as reuniões plenárias mensais, mas dinamizou a sua comissão coordenadora, tendo avançado pela primeira vez para a instituição formal de grupos de trabalho temáticos, nomeadamente o da inteligência artificial aplicada à biomedicina e o da One Health, saúde única, na indissociabilidade da saúde humana, animal e ambiental. Temos elaborado e publicado pareceres, recomendações, tomadas de posição, algumas traduzidas em infografias para promover a literacia de todos e para envolver os mais jovens. Neste âmbito, lançámos uma estratégia para a juventude, ao abrigo da qual, por exemplo, estamos a colaborar num programa educativo com a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina. Continuamos a realizar audições a especialistas e responsáveis por instituições, a organizar diversas sessões públicas, conferências, seminários nacionais, internacionais, o último dos quais sobre neurotecnologias, com a participação da Unesco, do Conselho da Europa e da Comissão Europeia. Estamos igualmente cada vez mais presentes e participantes em reuniões científicas, profissionais, físicas, em todo o país. E alargámos a nossa colaboração, nomeadamente também através de protocolos. E aqui refiro a Ciência Viva, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a Fundação Carlos Gulbenkian, o Infarmed, o Instituto Nacional de Saúde Pública Ricardo Jorge, a Fundação Champalimau, a comunidade de países de língua oficial portuguesa. Trabalhando com eles em temas tão diversos, refiro, por exemplo, o uso off-label de medicamentos e o uso de substâncias psicadélicas. Chegamos assim mais longe, a mais pessoas e a segmentos da sociedade mais diversos. Mas apostamos também na internacionalização, desde a organização da Cimeira dos Conselhos Nacionais de Ética, à presença constante nos fóruns europeus, frequentemente com mais do que uma intervenção, o que é também caso raro. Recuperámos uma iniciativa do passado de conjunto, de trabalho conjunto com o Comitê de Bioética de Espanha. E neste momento estamos a trabalhar com eles num parecer único sobre o impacto do uso excessivo das tecnologias digitais na saúde de crianças e adolescentes. Criámos também uma plataforma lusófona de bioética em que 7 países se reúnem atualmente, absolutamente de forma inédita, e estamos a trabalhar num parecer conjunto sobre a gestão ética da partilha de amostras biológicas e dados pessoais. Também trabalhámos num parecer único com a Comissão de Ética para a Investigação Clínica e apresentámo-lo desenvolvidamente à Comissão de Saúde. Aliás, também o nosso relatório anual sobre o estado das novas tecnologias, que estatutariamente nos compete realizar, tem sido apresentado presencialmente a uma ou mais comissões parlamentares, dependendo da sua temática. O último foi sobre a aplicação das novas tecnologias à agricultura. Por isso, a abrangência temática é, de facto, enorme. Importa ainda referir que apostámos decisivamente na comunicação como estratégia de informação e formação, com a criação de um sítio novo na internet, em português, em inglês, a elaboração e disseminação do boletim mensal, a presença frequente nas redes sociais, incluindo o YouTube e também na imprensa convencional. O nosso Centro de Documentação está hoje integrado na Assembleia da República, reforçando a oferta desta e projetando a visibilidade do nosso. E continuamos a publicar, não só em português, mas também em inglês. Atualmente estamos a desenvolver um estudo de impacto, mais uma iniciativa inédita, tanto no plano nacional como internacional, de tal forma que fomos já chamados a apresentar no próximo mês de novembro, em Copenhaga, como é que se faz um estudo de impacto por parte de um Conselho Nacional de Ética. Não obstante o volume e a diversidade do trabalho produzido e das atividades desenvolvidas, e também da sua qualidade externamente atestada pela crescente influência alcançada, consideramos que é tempo, quando se assinalam 35 anos de existência e no curso do último ano do nosso mandato, é tempo de promover uma ampla reflexão sobre o presente e o futuro do Conselho Nacional de Ética. Urge capacitá-lo para uma maior diversidade temática e de o dotar de maior agilidade nos seus pronunciamentos, de lhe atribuir condições estruturais para uma intervenção mais próxima dos diversos sectores que podem beneficiar da sua missão. Não podemos funcionar hoje como há 35 anos. Os Estados Gerais da Bioética constituem este momento de reflexão para a mudança. Faloemos, desenvolvendo dois eixos de ação ou dinâmicas de intervenção. Uma interna, em que o Conselho refletirá sobre si próprio, as circunstâncias em que foi instituído, a sua história, as suas competências, a missão, o seu modo de funcionamento. Refletirá com entidades designantes dos conselheiros qual a sua perspectiva acerca da prerrogativa de indicarem conselheiros, qual o perfil dos futuros conselheiros. Refletiremos com outras entidades congêneres nacionais na exploração de articulações, complementaridades possíveis, mas também com entidades internacionais numa perspectiva comparativa acerca dos diferentes modos de organização e de funcionamento dos Conselhos Nacionais de Ética, sobretudo europeus. E, claro, queremos envolver o poder político e legislativo. Vós, senhoras deputadas, senhores deputados, aos quais, em última instância, compete a decisão de revisão legislativa no que ao Conselho diz respeito. E a segunda dinâmica, externa, uma atitude de reforço da abertura à sociedade, visando alcançar um público cada vez mais diversificado, procurando dar-se a conhecer e obter conhecimentos acerca das expectativas que a sociedade portuguesa e alguns segmentos diversificados da população têm em relação ao próprio Conselho. Estes desideratos serão concretizados através de reuniões de norte a sul do país, em colaboração com diversas instituições, promovendo diferentes encontros com múltiplos públicos. E deste trabalho de 11 meses, cobrindo todo o país e envolvendo outros países, resultará uma proposta de reestruturação do Conselho em função das atuais necessidades de Portugal. Senhoras e senhores deputados, precisamos de vós. Precisamos de vós para refletirmos sobre o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, para saber como poderá cumprir mais plenamente a sua missão no presente e no futuro. Precisamos de vós para revisitar a sua composição, competência orgânica, processos de funcionamento. Precisamos de vós para providenciar o enquadramento jurídico necessário para que o Conselho se torne ainda mais pertinente e eficaz. Precisamos de vós para fazer tudo isto acontecer. Muito obrigada pela vossa presença.
Vai usar da palavra a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.
Está presente a Sra. Vice-Presidente. Senhoras e senhores presidentes das comissões parlamentares, senhora vice-presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados representantes dos grupos parlamentares, senhora presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, senhora professora doutora Maria do São Patrão Neves, caríssimos membros atuais e antigos do Conselho, ilustres convidadas e convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo com uma palavra de boas-vindas a esta casa, que também é de todos. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida não é só um órgão externo da Assembleia da República. Tem sido, nos seus 35 anos de existência, um parceiro do Parlamento, uma voz sensata que ajuda os deputados a tomar melhores decisões. Ajuda-nos a legislar melhor, a ponderar com profundidade as implicações éticas nos nossos debates e a obter, num mundo sempre em mudança, a informação necessária para agir. É por isso mesmo que irei apresentar ao plenário da Assembleia da República um voto de saudação pelos 35 anos do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Faço como um reconhecimento a todos os membros do Conselho e ao trabalho que desenvolvem. E também àqueles que, ao longo dos anos, o têm servido de uma forma tão abnegada e com tanta qualidade. Muito obrigado a todos. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, senhores deputados, fazia todo sentido que a abertura dos Estados Gerais da Bioética acontecesse aqui, no Parlamento. Seguem-se agora meses de presença no território, até junho de 2026. A ouvir as pessoas, a mobilizar especialistas nacionais e internacionais, a abrir novos debates e a repensar a própria vocação deste Conselho. Mas antes de tudo isso, era preciso vir aqui. Porque foi aqui, na Assembleia da República, que tudo começou há 35 anos, com a criação do Conselho. Sabemos bem que em 1990 o mundo era muito diferente. Mas Portugal já sentia a necessidade de um órgão para pensar os grandes temas da bioética e das ciências da vida. Fomos um dos primeiros países do mundo a fazê-lo. Hoje, essa necessidade transformou-se numa urgência. Vivemos uma era de transformações e desafios, de oportunidades e de riscos. As promessas de medicina permitem-nos sonhar com vidas mais longas e saudáveis, mas o crescimento de uma mentalidade transhumanista pode diluir a fronteira entre o homem e a máquina. A tecnologia abre espaço a um mundo mais produtivo e mais eficiente, mas também levanta novas questões, como o teletrabalho, a conciliação de trabalho e família e o direito ao descanso. A investigação científica consegue chegar cada vez mais longe, mas precisamos de decidir, enquanto sociedade, os limites éticos da pesquisa e os propósitos que ela deve servir. As redes sociais estão a criar novas formas de socialização, mas também potenciam o isolamento, a violência e o anonimato social. A inteligência artificial é uma enorme promessa, mas não pode pôr em causa a dignidade da pessoa humana nem os equilíbrios justos da economia e da sociedade. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, o mundo tem mudado muito, mesmo muito, mas os princípios que nos orientam são os mesmos. Continuamos a querer, em 1990, um progresso tecnológico que seja ao serviço das pessoas e não o inverso. Uma ciência que potencie a dignidade do ser humano, em vez de o instrumentalizar. Uma economia que cresça e uma sociedade que avance, mas sem perder o sentido ético e a preocupação com a sustentabilidade. Foi por estas razões que recebi com entusiasmo a notícia da convocação dos Estados Gerais da Bioética, porque é preciso alargar o debate, aprofundar os temas, convocar as diferentes disciplinas e pensar os novos desafios que temos pela frente. É o que o Conselho, nestes 35 anos, sempre fez. Tantas vezes o tempo político corre demasiado depressa, andamos preocupados com a agenda do dia-a-dia, com a polémica de cada dia e falta-nos tempo para cuidarmos destes temas. É por isso que peço aos membros deste Conselho que continuem a ajudar o Parlamento, Mostrem-nos a atualidade das questões bioéticas. Confrontem-nos com as oportunidades, mas também com os riscos da tecnologia. Não nos deixem confortáveis. Façam as perguntas incómodas, porque a democracia precisa de quem pergunte. Termino desejando-vos a todos o sucesso nestes Estados Gerais. O Parlamento e o país contam convosco, podem também contar seguramente com o Parlamento. Muito obrigado.
Com a anuência de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, agradecendo a presença de todos, está encerrada a cerimónia inaugural dos Estados Gerais da Bioética.